início, ou continuando a nossa reunião na segunda parte, portanto, na ordem do dia. Portanto, ponto 1, ata número 28. Alguém tem alguma questão relativamente à ata? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, iniciativas legislativas. A nova apreciação de generalidade. E temos dois projetos de lei do LIVRE. O primeiro, o 146-17, primeiro, reforça a capacidade de produção das comunidades de energia renovável, que baixou por 60 dias, e o 397-17, primeiro, que alarga o âmbito das medidas de apoio à mitigação do impacto de incêndios rurais, para incluir fenómenos naturais extremos, alterando o Decreto-Lei 98-A. 2025, 24 de agosto. Também baixa por 60 dias. Queria saber dos parlamentares se querem propor alguma data para propostas de alteração, ou então eu próprio proponho, mas queria saber da vossa parte se há alguma proposta.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Só para dizer da parte do PSD, nós não temos nenhuma proposta de alteração, portanto estamos já à vontade para, se quiserem, votar já estes projetos, se entenderem adiar, mas está com a voz.
Deputado Bernardo
Senha. Sr. Presidente, nós relativamente a estes projetos temos propostas de alteração para fazer e, portanto, queríamos era saber exatamente quais é que são os prazos de... qual é que é o prazo de apresentação.
Sr. Deputado, eu gostava de dizer, eu posso fazer uma proposta do prazo, mas estava a propor que os grupos parlamentares quisessem fazer uma proposta de prazo, que façam, senão proponho 15 dias para o efeito. Agora, se acharem que é pouco, digam, mas se concordarem, proponho 15 dias para ambos os projetos de lei para a apresentação de propostas. Todos concordam com a anuência? Portanto, dia 29 é o prazo. Estão todos de acordo? Passamos ao ponto 3, metodologia. Projeto de resolução 756-17 do LIVRE. A proposta do LIVRE é de plenário, portanto já tenho a indicação que é para plenário. Do PCP não está presente, não tenho aqui a indicação ainda.
Ó, Sr. Presidente, acho que nós passamos aqui um ponto à frente do Partido Socialista, o 206.
2.1.3. Peço desculpa, mas na minha ordem de trabalhos não está, e portanto está aqui ao lado. Mas já agora vou terminar aqui este para poder voltar atrás, se não se importa, é melhor. Projeto de resolução 765-17 do Chega, qual é que é a metodologia?
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, fica só aqui dependente do PCP, assim que tiver a informação, assim o darei. Então voltamos aqui atrás, então ao ponto 2.1.3. Projeto de lei 206-17, primeiro. Eu quero, sobre esta matéria, dizer o seguinte. Eu fui interpelado pelo grupo parlamentar do PSD e do PS sobre esta matéria, sobre aquilo que tinha sido a nossa aprovação na última reunião, enviado para plenário o texto final. Havia uma questão que não havia intenção de que fosse daquela forma, e vou pedir depois que expliquem, acho que faz sentido que sejam os parlamentares a explicarem, e eu próprio pedi ao par para que ele fosse retirado, para que pudessem explicar, vir aqui e poder ser corrigido o erro, para que depois não houvesse a dificuldade, que vão perceber, mas eu passo a palavra aos grupos parlamentares, não sei qual é que irá falar primeiro, mas o grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Luís Graça.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também solidarizo-me com o Sr. Presidente, que a minha agenda de trabalhos também não tem este ponto inscrito. Mas ainda assim, bem, por lapso do grupo parlamentar do PS, das várias versões que fomos construindo sobre esta iniciativa, ficou uma expressão que pode permitir uma leitura que vai para lá daquilo que era o objetivo da própria iniciativa legislativa do grupo parlamentar do PS. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD alertou-nos para esta questão e nós reconhecemos este lapso. E, portanto, aquilo que propunhamos é que a redação do número 2 da alínea C do número 3 do artigo 14º, fosse retirada uma expressão que, como disse, que não se enquadra no âmbito deste projeto de lei e que pode permitir uma dúvida. O projeto de lei tem como objetivo fomentar a produção de energia para autoconsumo e permitir que esse processo seja mais acelerado, e a expressão injeção total na RESP pode indiciar que estávamos a abrir a porta para outro tipo de produção de energia. E, portanto, aquilo que queríamos era que, com o consentimento dos grupos parlamentares, retirar a expressão injeção total na rede, na RESP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, Grupo Comunitário do PS.
Não, é só para, no fundo, concordar com o que foi esclarecido do Partido Socialista e também concordamos com esta alteração.
Parlamentar do Chega.
Também concordamos com esta alteração, Sr. Presidente.
Percebi que de Civil Liberal também. Eu penso que podíamos resolver já para que o processo possa seguir. Ninguém vota contra, porque eu percebo. Estamos também, portanto, aprovado por unanimidade. Faz-se a alteração e segue para plenário com esta alteração, agora correto. Passamos então ao ponto 4. Apresentação e votação do relatório sobre o pedido de 2024, 2026-2030. O Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega, peço para poder apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os seus deputados. Relativamente a este parecer, relativo à proposta final do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição de Eletricidade 2024, referente ao período de 2026-2030. O plano foi remetido à Assembleia da República pela Sra. Ministra do Ambiente e Energia, nos termos legalmente previstos e para efeitos de discussão e emissão de parecer por esta Comissão. O PDIRDE constitui o principal instrumento de planeamento da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade, tendo como objetivo assegurar capacidade adequada de recepção e entrega de eletricidade em condições de segurança, fiabilidade e qualidade do serviço, em articulação com a evolução previsível da procura, da oferta e com o planeamento de rede de transporte. No caso concreto, a proposta agora em precisão diz respeito ao período de 2026-2030 e sucede ao anterior ciclo de planeamento correspondente ao período de 2021-2025. Em termos materiais, o plano responde aos desafios atualmente colocados ao sistema elétrico, designadamente a crescente eletrificação dos consumos, a integração da nova produção renovável descentralizada, a necessidade de modernização e renovação de ativos, o reforço da resiliência da rede, bem como a sua digitalização e automação. A proposta estrutura-se em torno de 5 pilares: eletrificação e descarbonização, modernização da rede, resiliência e ambiente, transformação digital e suporte. No plano económico-financeiro, o pedido de 2024 apresenta um investimento total de 1.581.000 euros, correspondendo a um CAPEX de 1.485.000 euros, distribuído pelos vários eixos de intervenção previstos para o quinquénio. No âmbito do procedimento legal previsto, a proposta foi submetida à consulta pública promovida pela ERSE entre 20 de novembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, tendo sido recebidos 41 contributos, incluindo os dos órgãos consultivos da ERSE, entidades do setor, entidades públicas, municípios e outros interessados. Foram igualmente considerados os parceiros das entidades legalmente competentes, com destaque para a ERSE, a DGEG e a REN. De forma muito sintética, a ERSE fez uma apreciação globalmente favorável da proposta, embora identifique aspectos suscetíveis de melhoria, nomeadamente ao nível da gestão inteligente da rede, do recurso a soluções de flexibilidade, da renovação de ativos, da coordenação entre operadores e da necessidade de maior clareza quanto à capacidade disponível da rede e aos benefícios dos investimentos propostos. A DGEG, por seu turno, entende que a proposta representa uma evolução positiva face aos exercícios anteriores, considerando-a globalmente equilibrada, embora recomende maior robustez em matéria de articulação com o ciclo de planeamento anterior, fundamentação dos investimentos e atualização dos pressupostos. Já a REN centra a sua análise na articulação entre a rede de distribuição e a rede de transporte, concluindo existir compatibilidade global entre os investimentos previstos no PDIRDE 2024 e no PDIRDE 2024, sem prejuízo de sublinhar a importância de preservar uma visão integrada do sistema elétrico nacional. Em conclusão, a Comissão de Ambiente e Energia analisou a proposta, enquadrou o respectivo conteúdo, apreciou os contributos recolhidos e tomou conhecimento das observações formuladas pelas entidades competentes. Nestes termos, considera-se concluída a discussão e a apreciação parlamentar da proposta do PDIRDE 2024, relativo ao período de 2026-2030, não tendo sido identificados impedimentos à sua tramitação subsequente nos termos legalmente previstos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado tem usado a palavra, Sr. Deputado Carlos Cação, deputado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Bernardo Pessanha na elaboração deste relatório, também pela forma como o apresentou, e aproveitava também só para deixar aqui uma nota, dada a importância destes dos pedidos e dos planos de 26 a 2030, que eu julgo que seria importante, à imagem dos outros pedidos, termos ouvido aqui entidades na Comissão, que podia claramente favorecer aqui a discussão, mas mesmo assim, mais uma vez agradecer o vosso trabalho na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais um Sr. Deputado precisa usar da palavra. Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas felicitar e agradecer ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha pelo relatório e pela forma sintética com que nos apresentou aqui o plano de investimentos até 2030 e sublinhar que, tal como o Partido Socialista fez para o plano de investimentos para o transporte e energia, devia ser prática a entidade reguladora vir apresentar e explicar o plano de investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação do relatório sobre o pedido 2024-2026-2030. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, a distribuição do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2025. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Não estando presente, vou pedir para que possam indicar, entretanto, quem é o relator. Ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado. O primeiro, pela iniciativa liberal, pedido de audição urgente das entidades do setor energético sob a pressão sobre os preços de energia. Peço ao Sr. Deputado Rui Rocha que possa apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar nesta comissão, ainda que em substituição do deputado titular, Jorge Teixeira, que não se encontra no país, e daí a minha presença para apresentar hoje este requerimento. Este requerimento diz respeito, de facto, ao pedido de audição urgente de entidades do setor energético no que diz respeito à pressão sobre os preços da energia. Todos sabemos que, a partir de 28 de fevereiro, com a intervenção militar no Irão, houve um conjunto de circunstâncias que levaram a que o preço dos combustíveis aumentasse, embora isso seja variável ao longo dos dias e às vezes até dentro do próprio dia haja oscilações de preço muito, muito relevantes, porque o discurso político tem influenciado, às vezes hora a hora, a percepção que os mercados têm sobre o desenvolvimento futuro desta crise. Certo é que, com notícias num sentido e notícias noutro sentido, a situação permanece, pelo menos, complicada. Tivemos já declarações, nomeadamente do Presidente da Agência Internacional de Energia, dizendo que a situação atual no Irão poderá resultar na pior crise energética das últimas décadas, acrescentando que esta crise equivale a duas crises petrolíferas e a um colapso do mercado do gás reunidos. O próprio Comissário da Energia Europeu também acompanhou estas preocupações. E, portanto, independentemente de sabermos, porque não conseguimos saber qual é o desenvolvimento próximo e futuro desta crise, parece-nos que faz parte das obrigações até desta Comissão ouvir os representantes do setor de energia, motivo pelo qual vimos requerer a audição, nomeadamente, do Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, do Presidente da Associação Portuguesa de Energia e do Presidente da Associação das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado inscrito. O Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era para dizer que nós acompanhamos este requerimento da Iniciativa Liberal e estamos de acordo com a necessidade de ouvir estas entidades que requerem. Obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hernani Loureiro para lhes dar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista também acha, acha por bem que se ouçam essas entidades, mas importa também não fazermos aqui um discurso só de sobre um tema que, para o qual fomos todos arrastados de forma não racional, que ainda hoje é não racional. Nós hoje estamos a discutir os problemas do aumento do custo de vida dos portugueses porque há um estreito que está absolutamente bloqueado, há um bloqueio sobre o bloqueio, e isso acontece quando no dia 27 de fevereiro aquele estreito estava aberto em plena navegação. Isso acontece porque alguns agentes políticos internacionais resolveram fazer, e arrastando para uma crise que hoje se resulta nas famílias portuguesas, e convém não esquecermos a origem disto e o custo que isso implica em todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, representante do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para dizer que o PSD acompanha este requerimento e votamos favoravelmente.
Obrigado. Penso que não haverá mais ninguém inscrito. Sendo assim, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo. O pedido é do Grupo Parlamentar do Chega, pedido de audição urgente do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia sobre a evolução da crise energética internacional e os seus impactos em Portugal. Dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na verdade, o Grupo Parlamentar do Chega apresenta aqui este requerimento, que é bastante claro e justifica-se plenamente perante o contexto que estamos a viver. O agravamento da instabilidade geopolítica internacional, em particular no Médio Oriente, tem vindo a aumentar a pressão sobre os mercados energéticos, com impactos potenciais muito sérios ao nível dos preços da energia, dos combustíveis e dos encargos suportados pelas famílias e pelas empresas. E Portugal não está imune a esses efeitos e, por isso, entendemos que faz todo o sentido que esta Comissão acompanhe de perto a avaliação que o Governo está a fazer da situação e das medidas que estão a ser equacionadas para responder a um eventual agravamento da crise. E, nessa medida, o Grupo Parlamentar do Chega propõe, então, a audição urgente do seu Secretário de Estado Adjunto da Energia para que venha a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre a evolução atual da crise energética internacional, os riscos concretos para Portugal e a estratégia que o Governo tem para mitigar os seus impactos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça. No comentário do PS. Não, Hernando Loureiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez é para reiterar aquilo da intervenção anterior, porque continuamos a colocar o peso todo no aumento do custo de vida para os portugueses, mas continuamos a não ir à causa e o que originou que hoje estejamos nesta circunstância, e também não deixa de ser curioso que as duas bancadas que apresentam estas iniciativas optem por essa ocultação de uma evidência que foi uma guerra absolutamente ilegítima.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, é só para acompanhar, nós acompanhamos este requerimento também. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo entendido que havia uma referência ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que apresentou o requerimento anterior de audição, eu devo dizer que não há nenhuma ocultação por parte da Iniciativa Liberal da responsabilidade por esta crise. Ela é óbvia, houve uma agressão, enfim, à margem do direito internacional pelos Estados Unidos contra o Irão. Isso não significa que, em caso algum, a Iniciativa Liberal defenda o regime do Irão, pelo contrário, é um regime torsionário, absolutamente esmagador das liberdades do seu povo e, portanto, é um regime francamente condenável. Isso não quer dizer que a origem desta situação não esteja identificada e nós não temos relativamente a isso nenhuma reserva, só para ficar claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo aqui de forma nenhuma abrir a discussão, mas entendo que estamos aqui a falar em planos completamente distintos. Não é? Uma coisa é a origem do conflito e o que é que tem provocado esta escalada de preços. Outra coisa completamente diferente é queremos ouvir aquilo que as entidades portuguesas que têm responsabilidade sobre estas áreas estão a fazer e podem fazer. E, portanto, quer dizer, entendemos que são dois planos absolutamente distintos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hernani Loureiro.
Agradecer o esclarecimento do deputado Rui Rocha e seu deputado Diogo Pessanha. Quer dizer, Bernardo Pessanha, peço desculpa. É difícil avaliarmos os caminhos a seguir se não percebermos a origem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém mais ajuda a palavra. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo requerimento. É do Grupo Parlamentar do Chega, o pedido de audição das entidades subscritoras da Carta Aberta, sugestão de alteração da microlocalização do novo aeroporto Luís de Camões, 21 de janeiro de 2026. Antes de apresentar, pede a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes da apresentação deste requerimento, eu julgo que o âmbito deste requerimento seria muito mais eficaz na Comissão de Infraestruturas, uma vez que toda a matéria relacionada com o aeroporto, com a localização, está na Comissão de Infraestruturas, portanto, julgo que não faz muito sentido estarmos a debater aqui. Eu sugeria que este requerimento fosse encaminhado para a Comissão respectiva.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Num ato absolutamente inédito, concordo com o Grupo Parlamentar do PSD e entendo que, não sendo, esperando-se que não se torne hábito, não é? Não se torne uma tradição, que a comissão onde melhor se enquadra era, de facto, a Comissão de Infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, eu percebo que, de facto, também tem aqui muita matéria que toca na área das infraestruturas. Mas, por outro lado, também temos aqui algumas questões ambientais bastante relevantes. E eu, enfim, entendemos o nosso grupo parlamentar que, nesse caso, poderíamos propor eventualmente uma audição conjunta das duas comissões.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
É só para dizer que o PSD pede o adiamento da apresentação deste requerimento.
Ok, um adiamento putestativo e, portanto, passamos ao próximo ponto. Pedidos de audiências por parte de entidades. Temos um pedido de audiência da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel. Vou propor, se assim concordarem, o agendamento desta audição. Não sei se o deputado Carlos Cação.
Sr. Presidente, só um contributo. Uma vez que esta associação fala aqui em questões fiscais, eu sugiro que pudesse ser uma audição conjunta com a COFAP.
Tendo em conta que é um pedido de audiência, não de audição, pode ser enviado para remeter para a sétima, para que possam, pronto, se assim houver esse entendimento de todos os deputados.
Não é sétima.
Não sei se é a sétima, deve ser a quinta, não é a sétima, é a quinta. É a quinta. Enviar para a quinta o pedido e, portanto, desta audiência, que faz todo sentido que seja lá. Se concordarem todos que assim seja. Sr. Deputado Luís Graça, há entendimento que sim? Não há problema. Ok. Então vamos reenviar para a quinta comissão. No ponto 8 de outros assuntos, dar o apontamento que no próximo dia 21 de abril, dando seguimento às audições, neste caso a audição do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o pedir-te 2024 e também do PSD sobre o pedir-te, teremos às 10h30 a audição à REN e à REN Gasodutos, às 15h à DGEG e às 16h30 à Sociedade de Estado de Energia. No dia 22 de abril, às 9h30, e no âmbito do Grupo de Trabalho do Apagão de 28 de abril de 2025, audição ao Sr. Ministro da Presidência. E, portanto, são as duas audições que estão agendadas na próxima semana que vos queria transmitir. E pergunto, Srs. Deputados, se há mais algum ponto ou alguma coisa nos outros assuntos, não havendo, dou por terminada a reunião. Muito obrigado.